Em termos práticos, não é muito difícil pensarmos sobre este tema. Olhemos à nossa volta e vejamos quantas pessoas hoje não estão doentes precisamente porque deixaram de ter contacto com precisamente este mandamento primeiro que Deus nos deu, de cuidar a terra, de usar a terra para nosso sustento e para dela extrair tudo aquilo que temos e tudo aquilo que usamos. É certo que hoje temos tanta coisa, e mais os miúdos, por exemplo, que têm tanta coisa que não sabem de onde provém, nem do que é feito. E nós também, nas cidades, como também já lá vivemos ainda há pouco tempo, temos as coisas, temos os alimentos, temos os legumes, temos a carne, mas estamos longe de tudo, da forma como tudo é produzido. As coisas chegam-nos, vêm embaladas, vêm lavadas, vêm bonitas, prontas para consumo. E não é fácil olhar à nossa volta e ver como tanta gente hoje sofre com isto. Em Portugal, por acaso, um país que está entre os primeiros no mundo, onde as pessoas mais tomam medicamentos para a depressão. Um país que está à beira-mar plantado com um tempo e um clima, vá, brilhante, com uma fé católica enraizada na sua cultura. Como podem estar então as pessoas doentes? Eu acho que aqui é fácil fazer uma análise. Há obviamente uma doença que é espiritual. Aliás, esta é a primeira causa. Uma doença espiritual que leva a que as pessoas se afastem daquilo que Deus quer para elas. Que leva a que as pessoas passem a viver de uma forma mais artificial. Mais e mais, sem se importarem com isso. Isso traz a sua fatura no futuro. Começou por ser uma doença espiritual, se calhar os nossos avós não compreendiam e, portanto, à medida que o liberalismo tomava conta da forma como as pessoas viviam, não era fácil prever o desfecho, não era fácil ver que as gerações futuras não iriam ter sequer já a noção do que é um homem ou o que é uma mulher. Não iriam ter noção de onde é que vem um ovo, de onde é que vem uma galinha. E não iriam ter noção das coisas que são necessárias para que possamos ter as coisas mais básicas, desde a água potável, a sair na torneira, até aos alimentos que temos no supermercado. Portanto, eu não romantizaria muito esta questão da terra. Não tentaria, se calhar, fazer uma apologética de regresso ao campo, porque vivemos num tempo tão confuso, onde cada pessoa tem uma circunstância diferente, e eu julgo que não podemos dar uma espécie de solução permanente e igual para todos. Podemos, no entanto, em vez de falarmos de soluções para cada um, podemos, no entanto, analisar a questão. E acho que aqui todos podem concordar comigo, em termos práticos, não sofremos nós, individualmente e como povo, por estarmos longe da terra, por estarmos longe da criação. Não só por estarmos longe da criação e longe da terra, e por estarmos longe, não temos noção do custo que é para a terra, para os processos que nós hoje utilizamos, e quais é que são, qual é que é o impacto não só que isso tem nas pessoas, mas, ou seja, não se esqueçam, estamos a consumir alimentos muitas vezes produzidos e injetados com todo tipo de adubos, químicos, fertilizantes, muitas vezes alimentos com nutrientes zero e com pouca capacidade nutritiva, e nós comemos-los porque não há outra alternativa. Então o que é que podemos fazer? Até porque hoje vivemos num sistema tão desequilibrado que, se os alimentos não forem produzidos assim, são caríssimos. Porquê? Precisamente porque tudo aquilo que está em contacto com a terra e segue os parâmetros naturais não tem o tempo que nós queremos dar às coisas para amadurecer e para se tornarem efetivamente em coisas que nós podemos consumir descansados, que não nos farão mal. E quem fala dos alimentos fala também da parte psíquica. Hoje em dia, por exemplo, quem mora na cidade, eu, quando morava na cidade, tinha que fazer desporto. Como homem, não trabalhamos mais com as mãos. Eu trabalho sentado à secretária, como muitos de vós. E se, de facto, não estamos a trabalhar na terra com o corpo, temos que fazer desporto, temos que fazer alguma coisa para que seja minimamente natural, para que nos possamos sentir minimamente ligados, nem que seja uma componente física e artificial, novamente, a questão do desporto, com pesos, com múltiplos tipos de desporto que vocês possam pensar. Tudo isto são substitutos um pouco ligados ao ócio, poderia dizer, e à diversão e à parte estética também, e daí ter os seus perigos, mas necessários se nós não queremos entrar numa vivência total da artificialidade que nos rodeia hoje e nos deixamos apagar por este mundo digital, onde tudo nos chega à porta, tudo simplesmente aparece. Por mais caro que seja, por mais difícil que seja, por mais que nós nos empenhemos em trabalhar para ter as coisas, e às vezes nem as conseguimos pagar, não seria às vezes, pelo menos, plausível que parássemos um pouco para pensar se estamos a aplicar os nossos trunfos, todas as nossas apostas, num estilo de vida que gostemos? Já nem vou falar de um estilo de vida que nos é mais saudável, porque penso que isso é óbvio. Mas não será algo que nos ligaria também muito mais à nossa masculinidade? Nós homens, claro. Às senhoras será a mesma coisa. Não seria um estilo de vida um pouco mais ligado à terra, algo que também nos fizesse parar mais, acompanhar os ritmos das estações? Uma coisa que eu orgulho bastante, no sentido de orgulho, claro, um orgulho saudável, é que os meus filhos podem agora, morando no campo, por exemplo, podem ver o escuro. Uma coisa que não existe na cidade. Efetivamente, 20 metros depois de sairmos de casa, à noite, não se vê nada. E, efetivamente, há na floresta, moramos numa serra, animais que alimentam um pouco o místico e a fantasia das crianças quando estamos a confrontados precisamente com essa limitação dos nossos sentidos. E claro, aí entra a imaginação e os miúdos sentem-se mais, eu poderia dizer, incentivados a pensar sobre coisas que numa cidade seria bom. Temos luz artificial, temos paredes brancas com quem falar, e então somos projetados necessariamente, por necessidade, nos meios digitais. Que atenção, nós não rejeitamos, não estou a dizer que isso é mau. Os nossos filhos também, de vez em quando, veem um filme. Aliás, eles se pudessem passavam o dia a ver filmes, precisamente porque não veem. E então é preciso saber conjugar tudo isto. E não diria que existem formas de um católico estar. Não diria, porque hoje em dia, como todos sabem, vivemos cada um uma circunstância diferente. Mas podemos fazer esta análise, eu acho que é isto que é o meu ponto de partida. É necessário que nós tenhamos mais contacto com a Terra. Não desta forma pervertida dos modernistas globalistas que nos vendem esta ideia de uma ecologia sustentável através das nossas boas práticas. Primeiro, de sermos taxados infinitamente pelos nossos impostos, mas segundo, e aqui eu acho que isso ainda é pior, porque esse é o objetivo de taxar impostos, não é? Mas depois vem a parte do motivo e convencem as pessoas que efetivamente há pecados contra a Terra, como por exemplo, infelizmente ouvimos o Papa Francisco dizer que seria pecado não reciclar. Quer dizer, quando nós sabemos que reciclagem é um negócio como outro qualquer, e é um negócio que é alimentado precisamente por uma indústria que vai recuperar materiais a baixo custo, que vai utilizar estes materiais para fabricar outros, e portanto a reciclagem não é um negócio pro bono, simplesmente as pessoas estão a trabalhar para alguém que vai utilizar esse trabalho gratuito das pessoas para fazer algo. E portanto não pode ser pecado a pessoa não reciclar. Eu acho que é muito mais fácil ser pecado, por exemplo, a pessoa consumir em demasia, a pessoa viajar demasiado, por exemplo, os papas modernos que viajam de avião sistematicamente, eu acho que é muito mais próximo do pecado as viagens inúteis que os papas fazem para irem ter com figuras mundiais que sinceramente não dizem respeito à Igreja, e para eventos que não dizem respeito à Igreja e no qual a Igreja não deveria estar envolvida. Parece-me a mim que isso seria muito mais desordenado do que propriamente não reciclar. Ou poderíamos falar de outros pecados, como por exemplo o gasto de eletricidade com coisas imorais, como a pornografia. Sabemos que a pornografia ocupa uma parte bastante grande de toda a internet mundial. Os recursos para manter a pornografia no ar são infinitos e, portanto, poderíamos queixar mais, se calhar, deste tipo de coisas que efetivamente são mal, não só moral, do ponto de vista do sexto mandamento contra a pureza das pessoas, mas também deste mandamento de cuidar da terra e tratar da terra, que efetivamente há um problema na forma como as pessoas hoje, pela sua ganância, suas desordens, vícios, há um problema na forma como as pessoas lidam com o mundo à sua volta. Mas precisamente porque o homem deixou de se encontrar consigo mesmo, deixou de ter contacto com a terra, deixou de viver de forma natural e passámos a viver de forma artificial. E esta artificialidade primeira, que é o afastamento do homem de Deus, ponto número 1, que se massificou através do liberalismo, acabou depois por, e nas nossas vidas individuais, se também expandir para tudo aquilo que nós fazemos, compramos, visualizamos, ouvimos. E, portanto, hoje vivemos neste meio. Em termos práticos, a única coisa que nós podemos fazer, não entre naqueles delírios de pessoas que querem ter a sua quinta autossustentável no meio do nada, porque o que Deus não nos pede para estarmos no meio do nada, pelo contrário, pede-nos para fazermos o nosso trabalho apostolado. No entanto, compreendo que, independentemente das pessoas que querem movimentar para o campo para estarem sustentáveis sozinhas, que acho que é um delírio, que também é grave, também parte desta artificialidade, acho que quem diz isso não tem noção do que é preciso para ser autossustentável. Parte também do mesmo problema, este tipo de delírios. Parte dessa falta de noção de que para uma pessoa ser autossustentável não pode ser só uma pessoa, tem que ser uma vila. E mesmo assim, era muito difícil ver uma vila autossustentável. Não seria ótimo uma vila autossustentáveis? Não teria havido guerra desde sempre, desde o início da humanidade. Mas enfim, julgo que podemos simplesmente, naquilo que nos compete, fazer e ordenar. Ordenar primeiro e fazer depois a nossa vida em função primeiro de Deus, claro. E depois de Deus, de tudo aquilo que nos rodeia. As nossas famílias, para quem tem família. Os nossos fiéis, para quem é sacerdote. Dos nossos irmãos, para quem é religioso. E estas três vocações que nós temos de cumprir na Igreja Católica. E não se engane, não há outro espaço, não há espaço para mais nada. Um católico necessariamente tem que ser uma destas três coisas. E se não for, deve fazer um exame de consciência do motivo pelo qual não é nenhuma das vocações tradicionais da Igreja. Não é normal que assim seja. Portanto, ainda que possa existir, é preciso que a pessoa perceba o motivo pelo qual assim é. E se assim for, se nós fizermos este esforço por pensar um pouco que em cada uma das nossas vocações podemos, sem dúvida alguma, ter especial atenção quanto a este mandamento de cuidar da terra, ordenadamente, na forma ordenada que eu descrevi, colocando Deus primeiro e, em segundo lugar, colocando a alma, a nossa alma, e a alma dos nossos irmãos, das nossas famílias, da nossa nação, então julgo que estamos mais próximo de construir algo que seja necessariamente útil aos nossos filhos e a quem vem a seguir, necessariamente mais ordenado e necessariamente mais sustentável, porque não há sustentabilidade no pecado. E hoje em dia esta inversão luciferiana que fazem os globalistas em relação à questão da ecologia, sem dúvida alguma, o objetivo é esse, é captar a nossa alma através deste ativismo, uma espécie de uma ecologia falsa, uma ecologia invertida, onde o homem é um produto e onde a terra, a mãe terra, a Pachamama, que vocês chamarem, é o fim. Isto é o nihilismo transhumanista que nós podemos ver na sociedade moderna, que infelizmente é o pensamento vigente. Vejamos que vivemos rodeados deste pensamento nihilista e não é fácil para nós católicos estarmos abertos à vida, abertos ao desconhecido, abertos a uma vida que é necessariamente mais lenta, porque considera, como eu dizia há pouco e depois perdi-me, considera as épocas do ano, considera os tempos do ano. E é curioso isso, é curioso ver como mesmo o calendário das têmporas, o calendário da Igreja, que sempre acompanhou as alturas do ano, as épocas do ano, as estações, hoje é vivido de forma tão artificial por todos, porque já ninguém numa cidade rodeada de betão consegue sentir as estações. Tanto que se diz, não há estações, só uma pessoa que vive numa cidade pode dizer não há estações. Quem vive no campo sabe perfeitamente que é claro, há a primavera, há o verão, há o outono, há o inverno, é claro como água. Não é possível dizer o contrário. podemos dizer que faz calor ou faz frio quando não nos dá jeito que assim fosse. Mas isso é outro assunto. Resto, vamos falando, vamos continuando a falar. Leia o post. Já agora, para quem está a ouvir isto no Spotify ou em qualquer outra plataforma e não percebe porque é que eu simplesmente comecei a falar sobre um tema, é porque eu agora estou a fazer estes posts misturando áudio com um post de blog. Portanto, tem que ir ao meu site para ver o conteúdo. Eu já não estou no Twitter, tenho lá o material, mas já não estou a utilizar o YouTube. Vou acabar de utilizar o YouTube, vai ser exatamente isto, áudios. Vou utilizá-lo apenas porque é o meio onde as pessoas ouvem algumas coisas, mas farei um áudio especificamente para o YouTube sobre isto. Um grande abraço, vamos falando.